Abra, por favor, a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Meus irmãos, tristemente, nós vivemos em um mundo pornográfico. A verdade é que os efeitos da queda do ser humano, quando os nossos pais pecaram no início, a sexualidade humana, ela foi muito afetada. E os efeitos da queda nessa área do ser humano são profundos. Nós vemos esses efeitos na história da humanidade. Logo no início, alguns homens começaram a possuir várias mulheres. Lameque entrou para a história como o primeiro polígamo. E rapidamente, a humanidade se afastou muito do propósito de Deus para a família, para o casamento e para a sexualidade. Quando nós falamos que o nosso mundo é um mundo pornográfico, o que nós queremos dizer é que, apesar dos efeitos da queda poderem ser vistos nessa área, nesse aspecto da humanidade ao longo de toda a história, nós vemos em um tempo onde a nudez, a exploração da sexualidade ocorre de uma forma nefasta. Em um espectro amplo, nós podemos chegar a determinados países aqui do Ocidente e olhar numa vitrine uma pessoa que é vendida como se fosse um corpo, independente do gênero, o indivíduo escolher como uma mercadoria, um produto, e consumir por determinado período de tempo. Nós vemos reportagens a respeito disso em alguns países aqui no Ocidente, onde isso é legalizado. Você pode caminhar numa rua como a Avenida Rio Branco e, no lugar de escolher uma roupa, escolher um corpo. Mas nós vemos isso também no Brasil. Em aplicativos onde não é necessário pagamento, mas o corpo é oferecido na expectativa de você poder também usar o do outro de forma rápida, gratuita. E nós temos na clandestinidade prédios de prostituição nesse país. Me lembro quando missionários ali em São Paulo visitar um prédio, você precisava de elevador, de muitos andares, e cada andar, o que era antes 2 apartamentos, cada um desse apartamento subdividido com vários tapumes, era usado ali para exploração sexual. Ali pertinho da Avenida Paulista. E a pessoa que não sabe do que está acontecendo ali passa, como se fosse um prédio comum. E quando você entra, você já é recebido por pessoas nuas. Algo inimaginável, algo de filme. Algo que o cristão muitas vezes não está acostumado. Mas como eu disse, esse espectro é muito amplo. Então, nós temos esses fatos que nos chocam. Nós temos a indústria da pornografia, que fatura bilhões de dólares anualmente, com produção de conteúdo de múltiplas formas. Mas nós temos também uma pornografia branca, que é uma pornografia branda, que está contida na publicidade do outdoor, onde a pessoa quer vender um serviço odontológico e faz exploração de conteúdo sexual, onde a pessoa quer vender uma roupa, mas explora o corpo de outra. E a gente é instruído e levado a consumir produtos ordinários da vida comum, mas manipulados por gatilhos relacionados à nossa sexualidade. Na indústria cinematográfica, então, é desesperador. Nós assistimos um filme sobre o criador da bomba atômica e, sem necessidade alguma, você tem cenas explícitas e agressivas sem nenhuma necessidade. O que inviabiliza um cristão assistir qualquer filme nos dias de hoje sem atenção. Porque a qualquer momento, se você está em casa, você precisa estar com o controle na mão e avançar. E se você está no cinema, você precisa baixar a sua cabeça. Porque esse consumo, a conta-gota dessa pornografia comum, chamada muitas vezes de arte, vai minando a nossa espiritualidade, vai contaminando a nossa alma. E ninguém comete uma atrocidade nessa área do dia para a noite. Ninguém que vive uma vida santa amanhã sai para trair o seu cônjuge. É justamente porque Satanás vai nos conduzindo como uma serpente que anda sorrateiramente e vai nos envolvendo sem que a gente perceba, e de repente nós estamos completamente tomados, contaminados pelo seu veneno, e quando caímos nos assustamos, mas tudo foi maquiavelicamente orquestrado. E quando nós falamos desse mundo pornográfico, nós não podemos também deixar de falar sobre toda essa questão ideológica que nós enfrentamos hoje, que avança para além da promiscuidade heterossexual, para além da promiscuidade homossexual, mas redefine a sexualidade em parâmetros nunca vistos enquanto movimento, ideologia civilizacional na história da humanidade. Então, a questão hoje ela é tão profunda e tão complexa e tão contrária à vontade de Deus, que os indivíduos não são só motivados aos pecados por um ato de lascívia, como Marquês de Sades fazia, incentivava as pessoas a viverem essa vida de prazer, de luxúria, de lascívia. A questão é muito mais complexa e profunda, porque mexe na questão identitária do indivíduo, a ponto que agora não é mais o Criador, isso não é novidade desde a modernidade, mas enquanto a ciência definia o que era um macho e uma fêmea, isso também foi deixado de lado. E no ápice da idolatria do indivíduo, os homens advogam para si o direito de passar por cima de Deus, da ciência, e definir o que eles são, e definir como eles querem sentir prazer dentro do âmbito da sexualidade. Então, o mundo é um mundo pornográfico, terrivelmente caído. Isso tem origem no pecado, lá do início, mas isso é asseverado em nossos dias por causa da cosmovisão prevalecente na nossa sociedade ocidental. Entre muitas perspectivas que corroboram para essa cosmovisão, ou seja, como os homens e mulheres de hoje enxergam a realidade, interpretam toda a vida, uma das filosofias que são ensinadas, que é ensinada às crianças desde pouca idade, tem contribuído muito para essa multiplicação da iniquidade, a saber, o darwinismo, que é muito simples para uma criança cristã dizer: não, eu não vim do macaco, eu creio que Deus criou cada animal conforme a sua espécie. Mas o que está por trás dessa perspectiva é porque ela olha para o ser humano e não vê esse ser humano como Deus o vê, a sua imagem e semelhança. Não olha para o ser humano como outras propostas filosóficas não cristãs olhavam, como um ser racional e digno. O darwinismo colocou o ser humano no lugar de um animal. Nós somos, segundo o darwinismo, mais um animal com um pouco mais de complexidade do que outro. Então, esse ser humano, ele é ensinado desde sempre que ele é um animal. E assim ele redefine as suas relações com os animais. Não é à toa que nós estamos num mundo de idolatria de animais, é porque nós nos vemos como animais. Então, nós tratamos animais como seres humanos, porque nós não somos mais humanos, nós somos mais uma espécie, fruto do acaso. E como todo animal movido por instinto, os seres humanos também se entregam ao seu instinto. Então, essa perspectiva contribui muito para o cenário que nós temos hoje. Em outras palavras, uma sociedade que ensina para suas crianças que elas são animais, com um pouco mais de complexidade do que outras espécies, está ensinando para essas crianças que elas devem viver e a sua ética e moralidade deve ser baseada nos seus instintos, como qualquer outro animal. E aí nós vivemos, então, nesse mundo depravado que nós temos, onde as pessoas são movidas por instinto, contrária à vontade de Deus. Porque nós não somos só mais uma espécie na roda da vida do acaso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos representantes de Deus nessa terra. A espécie humana é o ápice da criação de Deus. E nós somos chamados para viver como Deus deseja nessa terra, governando toda a criação. Quando olhamos para as estatísticas desse mundo tenebroso, nós ficamos ainda mais assustados. Os índices de adultério, de divórcio, de promiscuidade, de acesso a conteúdo pornográfico é assustador. E no meio disso tudo, no meio dessas trevas densas, o Senhor nos chama à luz. O Senhor nos chama à pureza. Mais do que não toque, não coma do fruto, o Senhor Jesus tem nos libertado da escravidão do pecado, como está lá em João 8. Quem comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor, mais do que dizer não coma, não toque, não faça, o Senhor tem nos libertado das amarras do pecado e tem nos chamado a caminhar em meio a esse mundo terrível, caminhar na sua direção, vivendo uma cultura distinta desse mundo, vivendo a cultura do reino de Deus, vivendo nessa terra uma cultura celestial. Deus nos chama para um estilo de vida de pureza. É muito mais do que não consumir pornografia, é muito mais do que não cometer adultério, é termos uma vida reta, santa e pura. Não pelo esforço próprio, porque quem já lutou contra esses pecados e contra qualquer outro pecado sabe que na força do nosso braço ninguém pode vencer o pecado, mas é contar com a graça de Jesus que nos transforma e com o seu Espírito que nos conduz e nos encoraja e vai nos dando liberdade e nós vamos crescendo em santidade, nesse estilo de vida de pureza. Ainda que a nossa era tenha suas particularidades, lá no mundo bíblico do Novo Testamento, a cultura greco-romana também não possuía o padrão judaico-cristão de sexualidade e casamento. Não é necessário ser formado em filosofia da arte, como Pablo ali está estudando, especialista em estética, para você olhar a arte greco-romana e perceber que o amor ao corpo, ao desejo e ao prazer era muito importante naquela cultura. Você olha uma escultura grega e você vê a nudez, você vê a exploração do corpo, porque isso era muito forte naquela cultura. E a igreja em Tessalônica, e nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja em Tessalônica, era uma igreja que estava em uma cidade que era a capital da Macedônia. E aí, se você se lembra um pouquinho da história, você vai perceber que o grande império de Alexandre o Grande entrou para a história como império grego, mas, na verdade, era um império, primeiramente, macedônio. E Tessalônica existe até o dia de hoje. É a segunda cidade mais importante da Grécia moderna, vivendo ainda as iniquidades da promiscuidade. E já naquele tempo, uma cidade importantíssima, capital da Macedônia, de uma cultura greco-romana, de promiscuidade, iniquidade, múltiplos sentidos, e já investi muito tempo falando da promiscuidade do nosso tempo, não vou me deter mais, falar da promiscuidade daquele tempo, mas o que eu quero dizer é que a igreja de Tessalônica, ela era tão desafiada como as igrejas dos nossos dias, no que diz respeito a essa questão da sexualidade. Então, Paulo escrevendo a sua carta, depois de fazer uma oração escrita aos Tessalonicenses, no final do capítulo 3, ele inicia o capítulo 4, e aqui nós estamos no verso 1, chamando aquela igreja à pureza, em meio àquele mundo pecaminoso. Verso 1 do capítulo 4 é o texto que nós leremos nessa manhã. Finalmente, então Paulo agora ele avança para o final da sua carta. Meus irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque, contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O apóstolo Paulo, ele vai trazer um encorajamento àquela igreja no versículo 1. A palavra exortar, lá no grego, pode ser traduzido como exortar, admoestar, encorajar. É uma palavra riquíssima, difícil de ser traduzida, porque tem múltiplos significados. Eu acredito muito que o tom do apóstolo Paulo aqui, no verso 1, não é exortação no sentido de ter uma bronca para dar para vocês. Não é no sentido de admoestação. Não é no sentido de puxão de orelha. Pelo contrário, o texto bíblico diz que eles já aprenderam com Paulo, com os apóstolos, a maneira que devem viver e agradar a Deus, e eles efetivamente estão fazendo. Então ele vai dizer, eu quero que vocês continuem progredindo cada vez mais, De forma que eu acredito que a melhor tradução aqui para exortamos é, olha, para concluir, depois de tudo que eu já ensinei, avançando para o final da carta, eu sei que vocês em Tessalônica são muito provados. Eu quero encorajar vocês a continuar caminhando com Jesus, porque é muito natural que pessoas que tenham sido escravizadas por determinados pecados sejam completamente libertas ao ter um encontro pessoal com Cristo, mas que no caminhar o pecado venha de novo, o pecado vem batendo a porta, e muitas vezes pecados que nós vencemos de uma forma súbita quando tivemos um encontro profundo com Jesus, muitas vezes eles vêm nos envolvendo novamente, e muitos vêm recaindo naquilo que no primeiro momento ficaram livres. Então, num processo natural, Paulo vai lembrá-los que eles devem continuar a crescer com Jesus. O verso 1 é um encorajamento àquela igreja a prosseguir no caminho da santidade, prosseguir no caminho de Jesus, e aqui a gente aprende algo importante, meus irmãos. A fé cristã não é um evento único. A igreja brasileira foi plantada pelos nossos irmãos americanos, e glória a Deus pela vida deles, mas foi um evangelismo muito, foi uma plantação de uma igreja muito e puramente evangelístico. Então é muito comum em igrejas batistas, por exemplo, dominicalmente à noite, nós só termos sermões evangelísticos, e o irmão da igreja, que só frequenta domingo à noite, ele passa 35 anos na igreja antes de ir para o céu, ouvindo o sermão evangelístico, não aprendendo mais nada, e vivendo uma vida de superficialidade espiritual, porque ele só escuta que Jesus morreu e ressuscitou. O pregador usa qualquer texto e termina falando que Jesus morreu e ressuscitou, fazendo um apelo, na expectativa de ver uma mão levantada. E tudo se resume a isso. Mas esse texto está nos mostrando que a fé cristã não é um evento único. A fé cristã não é só aceitar Cristo. A fé cristã é um chamado para nós progredirmos na santidade. Uma transformação que começa no nosso coração e vai transformando a nossa vida toda. Então não é só levantar a mão e ser batizado, mas é ser transformado diariamente e efetivando a nossa caminhada com Cristo. Ele diz que vocês continuem progredindo cada vez mais. Você não pode ter a... Vou colocar de uma forma mais sábia. Existe alguma coisa errada se a sua espiritualidade hoje não é muito diferente do que há 10, do que há 15 anos atrás. O desejo de Deus é que nós progridamos. Deus deseja que a gente cresça na fé. Então Paulo vai dizer que a pureza é um estilo de vida. Deus nos chama a ser pessoas puras, santas. Viver de forma pura é viver agradando a Deus. É isso que ele vai fazer aqui no verso 1, nos encorajar. É uma chamada ao encorajamento. E aí no verso 2 e 3, ele vai deixar claro, claro para quem não entendeu ainda, que ser puro nesse mundo tenebroso é a vontade perfeita de Deus. Deus não quer que você viva em imoralidade sexual. Deus não quer que você dê vazão às suas inclinações pecaminosas da carne. Então, no verso 2, ele vai dizer, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí ele vai explicar que essa santificação não é uma santificação em todas as áreas, mas ele está falando de uma santificação numa área específica, que se abstenham da imoralidade sexual. Santificação não se resume à pureza sexual. Santificação tem a ver a ser mais parecido com Deus. Hoje aqui na IBD, alguém leu 1 Pedro 1,16. Sede santos, pois o Senhor nosso Deus é santo. Uma citação de um texto do Antigo Testamento. Ser santo é ser parecido com Jesus, ser parecido com Deus. Mas a gente, vamos preferir a expressão ser parecido com Jesus, porque Jesus foi humano e foi tentado, como nós somos tentados. Então, quanto mais você se parece com Jesus, mais santo você é. Ser santo não tem a ver necessariamente, primariamente, com o estilo da sua roupa ou com o seu vocabulário. Passa pela decência no vestir, pela delicadeza e sabedoria na fala, claro que passa. Mas santidade está para além disso tudo. Santidade tem a ver com quão parecido nós somos com Jesus. Agora, ele vai tratar de um aspecto da santificação aqui, que é a pureza no campo da sexualidade. Então, ele diz aqui, final do verso 3, que se abstenham da imoralidade sexual. Ser santo nessa área é não cometer imoralidade sexual. A palavra aqui no grego é porneia, da onde vem a expressão pornografia. Porneia é uma palavra que diz respeito a toda prática sexual ilícita. Por isso que a Bíblia traduz como imoralidade sexual. E aí eu vou deixar isso de uma forma um pouco mais prática, porque às vezes você ouve imoralidade sexual e não sabe exatamente o que isso significa. Então, isso tem a ver com adultério. Você que é casado, quando você trai o seu cônjuge, seja de forma efetiva, ou com imagens, ou com relacionamentos que não são corretos, ainda que não terminem num leito, isso é imoralidade sexual. Isso tem a ver com qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento. No passado, a Igreja Batista usava muito uma expressão que era fornicação. Eu lembro na igreja, eu ouvi essa expressão, eu nunca soube o que era isso, demorou muitos anos para eu entender o que era isso. Então, de uma forma prática, significa que a sexualidade humana só pode ser vivida, experimentada dentro do casamento. E qualquer expressão para fora disso é imoralidade sexual. Também está relacionado a casamentos ilícitos. E isso é uma questão muito delicada da teologia bíblica, porque alguns casamentos, eles começam de uma forma completamente equivocada. Mas a partir do momento que os indivíduos estão casados em Cristo Jesus, esses casamentos são abençoados. E o casamento passa a ser legítimo. Mas o ponto é, hoje nós vivemos em um tempo, e eu não vou dizer mais do mundo, porque eu já falei muito dele hoje, mas vamos falar um pouquinho do nosso povo. Um tempo em que pessoas da igreja se divorciam por qualquer motivo. E se casam na maior da cara de pau com qualquer pessoa. É impressionante a incontinência. É impressionante a incapacidade de perseverar um metro. É absurdo. E nós temos que lidar com isso. E nós temos duas opções. Ou seremos três opções. Uma igreja libertina, que não é uma possibilidade para nós. Ou seremos uma igreja legalista, que é um caminho perigoso, de aceitar somente os santos. Então queremos ser, e essa é a opção que a gente tem tomado, ser uma igreja orientada pela graça de Deus, que ensina a verdade, que condena o pecado, mas tem misericórdia com quem se arrependeu. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, para que a gente não viva segundo os padrões desse mundo. Toda relação fora da heterossexualidade, não importa se com múltiplos parceiros ou com parceiro único, é inconcebível dentro de uma perspectiva cristã e é também algo que pode ser considerado biblicamente como porneia, imoralidade sexual. E mais, a sexualidade é algo que Deus criou para ser desfrutado em uma unidade de duas pessoas. Deus diz para o casal: vocês serão uma só carne. Isso é tão sério, é tão profundo, porque não existe na natureza nada mais próximo, nenhum exemplo melhor sobre a Trindade, sobre a natureza de Deus, do que o casamento. Porque a Bíblia diz que um homem e uma mulher, que são duas pessoas, se tornam no casamento uma só pessoa. E nós cremos em um Deus que é único, mas que subsiste em três pessoas distintas, e que fique claro, sem nenhum tipo de relação ou conotação da sexualidade, porque ele é espírito e não é humano. De forma que essa ideia de que a sexualidade ela pode ser vivida de forma individual também é um equívoco a partir de uma cosmovisão cristã. Ou seja, prazer sexual você só pode ter dentro do casamento. Então, não significa somente não dormir com muitas pessoas. Significa que no seu processo de estar só, seja você que vem de um casamento, seja você que está solteiro, o Senhor deseja que você também seja santo. E não busque satisfação pessoal na sexualidade, porque esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas têm sido escravizadas, muitas pessoas têm sido poluídas justamente por comungarem com essas questões. Depois de deixar muito claro, então, que a imoralidade sexual é contra a vontade de Deus, aqui no verso 2 e no verso 3, o verso 3 diz, a vontade de Deus é a santificação de vocês, o que ele vai fazer, então, no verso 4 e no verso 5? No verso 6, ele vai trabalhar isso de uma forma muito prática. Então, retomando o raciocínio aqui de Paulo, ele traz um encorajamento à igreja para prosseguirem na santidade, para prosseguirem caminhando com Jesus, no tocante e no que diz respeito também à sua sexualidade, para que a fé deles não seja uma fé só dominical, só de adoração domingo, e que as pessoas saiam daqui à tarde estejam se profanando e profanando o templo de Deus, que é o nosso corpo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele quer que essa fé seja uma fé efetiva, ele nos encoraja a caminhar num caminho de santidade, e aí ele vai deixar claro que ele está falando da santidade no campo da sexualidade, e ele vai dizer o seguinte: Deus deseja que vocês tenham uma vida pura. E se não está claro o que é imoralidade sexual, como eu tive que explicar aqui a palavra bíblica, ele vai deixar claro com exemplos o que isso significa. Então, no verso 4 e no verso 5, ele diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Outra coisa muito interessante aqui, se esse texto fosse traduzido literalmente, a palavra no lugar de corpo aqui seria vaso. A palavra que está aqui, lá no original, não é a palavra corpo. É a palavra vaso. Por quê? Porque na cultura greco-romana e também em alguns círculos judaicos do primeiro século, eles usavam a palavra vaso como sinônimo de corpo. Doideira, né? Nada a ver com a nossa cultura. Por quê? Porque desde que Platão veio ao mundo, 4 séculos antes dessa história, Platão teorizou algo a respeito da vida humana que era como o darwinismo de hoje. Só cristão que não acreditava. Todo mundo acreditava no que Platão tinha dito. Ele dizia o seguinte: o ser humano é um ser imaterial, o ser humano é uma alma, e o corpo é um recipiente, é um vaso que não presta para nada. Então, na ética platônica, e isso influencia toda a cultura greco-romana, você pode usar o seu corpo para o prazer que você quiser, porque o que importa é a sua alma. Então, o corpo era visto como um vaso, como um recipiente que existe e depois quebra e não existe mais. Então, ficou comum essa expressão. As pessoas, muitas vezes, falavam do corpo usando a palavra própria e, muitas vezes, usavam a palavra vaso. E aí tem um outro detalhe importante aqui, que dentro da cultura judaica também, muitas vezes, essa palavra vaso era usada em relação ao cônjuge. naquela cultura mais patriarcal, e muitas vezes até erroneamente, porque o patriarcalismo, no sentido bíblico, ele é correto, mas muitas vezes existem coisas equivocadas e pecaminosas ali. O homem chamava sua esposa de vaso, usando essa ideia de um recipiente, com essa ideia de que a mulher seria o recipiente para a procriação da sua geração e da vida. Então, esse texto, quando ele diz assim, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, ele é muito profundo, e a gente não pode passar batido. O que ele está dizendo é, você precisa olhar para o seu próprio corpo, para o seu próprio vaso, ou olhar para o corpo do seu cônjuge e tratá-lo com santificação e honra. Santificação é ser semelhante a Jesus. Ou seja, você tem que tratar o seu corpo como Jesus tratava o corpo dele. E se Jesus fosse casado, como que ele trataria sua esposa? É assim que nós temos santificação no nosso corpo. E aí ele usa uma outra palavra aqui, que é a palavra honra, santificação e honra. E honra também é uma palavra muito desgastada, que é difícil de definir, mas se a gente vai um pouquinho mais no etimológico, honra tem a ver, em muitos aspectos mercantis, com aquilo que eu preciso pagar e que é devido. Então, quando ele diz que você tem que tratar o seu corpo e o corpo do seu cônjuge de forma honrosa, ele está falando naquilo que é devido. Isso reafirma aquilo que a palavra imoralidade sexual já continha, que é a ideia de que, dentro da perspectiva de Deus, a autossatisfação no campo da sexualidade é pecaminoso. E isso também nos ensina que, dentro do matrimônio, não pode ter abuso, violência, no campo daquele lugar da intimidade. Então, sempre precisa haver concessão do outro na sua busca de satisfação própria. Em outras palavras, e traduzindo para a linguagem de hoje, nós não podemos ser movidos por instintos. Casado, viúvo, solteiro, divorciado, tendo tido experiências fora do casamento ou sendo virgem, não interessa, você não é bicho, você não é cachorro, você não é animal, você é imagem e semelhança de Deus. Você não pode ser conduzido pelos seus instintos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E aí no verso 6 ele diz, e que nesta matéria ninguém ofenda e defrauda o seu irmão. O que isso significa? Que ter santificação nessa área é eu cuidar do meu corpo, isso tem a ver eu comigo mesmo e eu com meu cônjuge. E tem a ver com como eu lido com as pessoas ao meu redor. Nas minhas relações, eu preciso ser uma pessoa santa. E aí ele vai dizer uma palavra que duríssima, que ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. Por quê? Infelizmente, já naquela época, e hoje também no tempo que vivemos, muitas vezes, num ambiente de fraternidade cristã, e o irmão Marlon pregou muito bem sobre esse amor fraternal, no lugar daquele amor carinhoso e respeitoso uns pelos outros, o que nós temos é justamente o uso indevido dessas relações que se iniciam respeitosas, sinceras e até idealísticas, e nessa confusão existe muita imoralidade sexual no arraial dos santos. E ele diz, não, meus irmãos, que ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. A palavra defraudar também é outra palavra muito usada naquele ambiente do mercado greco-romano. Então, enquanto eu tenho que honrar o meu corpo e honrar o corpo do meu cônjuge, ou seja, eu preciso dar para ele o que ele merece e nada mais nem nada menos do que isso, eu não posso defraudar o outro. E a palavra defraudação, no sentido bíblico, tem a ver com ter lucro indevido. Quando você se relaciona com outra pessoa que não é o seu cônjuge, você está tendo lucro indevido. Tem um provérbio bíblico que me ajudou muito, muito, um provérbio bíblico para homens e mulheres casados, que me ajudou demais nesse campo. O provérbio, eu não lembro agora, se alguém quiser jogar no Google aí, pastor Rafael, me ajuda no Google para ninguém perder a atenção, vê se você acha o versículo certinho, mas o versículo diz algo assim, que o homem, ele deve se contentar com a água do seu poço, com a água da sua cisterna. E é um provérbio bíblico para falar justamente do campo da sexualidade. Nós não podemos ter lucro indevido, tentar ter vantagens ou benefícios numa relação que não é uma relação matrimonial. Então, o único lugar que eu posso ter contentamento e alegria na sexualidade é dentro do meu casamento. Eu não posso ter com nenhuma outra pessoa, não importa a condição dessa pessoa, importa a sua condição, um relacionamento onde você vai ter satisfação e prazer nessa área. Isso é lucro indevido. E eu não estou falando só para o casado, o solteiro também. Quando você se relaciona com alguém, se deita com uma pessoa que não é o seu cônjuge, isso é um lucro indevido. Nas relações mercadológicas espirituais, dentro dessa metáfora, quando Deus trabalha com essa metáfora, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus não te autoriza ter lucro nessa área, a não ser com seu cônjuge. De forma que você não pode, com a amiga do trabalho, com o coleguinha, com uma pessoa do aplicativo. E isso não tem a ver só com a cópula carnal, mas isso começa com essa ética do se descubra, ensinada a juniores e adolescentes nesse mundo nefasto e tenebroso. Então você, adolescente, jovem, você aí, menininha, menininho aí, junior, Deus quer que você beije na boca uma pessoa que você está pensando que vai ser seu esposo, sua esposa, é dar beijinho, selim, pegar na mão, e que passar disso provém do maligno. Porque ninguém vira promíscuo com mãozinha dada e selinho na boca, como ninguém vira alcoólatra bebendo água. Então não pense você que você vai se descobrir beijando, e depois você não vai terminar sua vida completamente escravizado nessas áreas. Então a questão é muito profunda e muito complexa, não pode ter defraudação. E a palavra aqui no verso 6, a outra que ele diz, ofender o seu irmão, ofender aqui tem a ver com passar do limite. Nós temos que saber o nosso limite. A nossa relação com nossos irmãos em Cristo, porque ele está falando aqui dos irmãos em Cristo, é uma relação de carinho, como nós temos muitas vezes no âmbito familiar, e muitas vezes nem no âmbito familiar temos, porque muitas vezes viemos de famílias delicadas e complexas, e muitos encontram no ambiente cristão um ambiente familiar que nunca tiveram. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso vai permanecer na eternidade. A Bíblia diz que naquele dia seremos todos irmãos, e Cristo será tudo em todos. Agora, a Bíblia também diz que lá não haverá mais relação homem e mulher, não haverá sexualidade na eternidade, seremos todos irmãos, não haverá essa relação de casamento. De forma que nós precisamos entender que é maravilhoso esse amor fraternal, mas nós não podemos passar do limite. E essa metáfora, a Bíblia é maravilhosa, porque essa escolha da palavra irmão para falar dessa minha relação espiritual, ela é incrível, porque ela me ensina muito sobre isso. Porque assim como numa família biológica é impossível, ainda que em casos de depravação total e completa a gente tenha questões nesse âmbito familiar, mas em geral, até por instinto humano, não se busca satisfação nessa área dentro do ambiente da casa, da família. E nós somos igreja, nós somos família. Então, que cada um tem o seu cônjuge, e que quem está só, que viva de forma santa, e que nós não passemos dos limites. E aí, no verso 7... Desculpa, no verso 6, na segunda parte, ele diz, por quê? Contra todas essas coisas, que coisas? A imoralidade sexual e essas loucuras que existem por aí. Contra tudo isso, como antes já avisamos e testificamos, Paulo está falando, eu já falei sobre isso, e vocês já viram isso na prática, nós testificamos. O Senhor é o vingador. Aqui é uma palavra brutal, porque o que ele quer dizer é que Deus é justo e não vai ter misericórdia com esse tipo de profanação do templo de Deus, que é a igreja, e da profanação da família de Deus, que é a igreja. Ele não vai ter misericórdia, ele vai trazer justiça. Você vai ser disciplinado por Deus. Só que ele nem usa a expressão justiça, ele usa a palavra vingança. Não porque Deus vai se vingar de uma forma negativa, pecaminosa, porque a gente aprendeu aqui hoje na EBD que Deus não é mau, Deus não perde o controle. Mas no sentido de que Deus vai retribuir ao pecado com justiça. Se você é filho de Deus, para que você seja disciplinado e se arrependa. E se você não é filho de Deus, para que você seja destruído por causa do mal que você faz à igreja de Deus. Então, ele termina com uma expressão pesadíssima. É até constrangedor a gente pensar que Deus é vingador. Mas é para mostrar a seriedade desse assunto. Isso é muito sério. Isso é muito delicado, isso é muito complexo. 1 Coríntios nos fala que aquela igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas nessa área. E essas pessoas que tinham problemas nessa área estavam vendo como se nada tivesse acontecendo, inclusive dominicalmente participando da ceia do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios que essa palavra que a gente vê aqui como uma possibilidade, a gente vê em Coríntios como uma forma efetiva. A Bíblia diz que tinha na igreja gente doente, enferma, com doenças múltiplas. Não por causa de vírus, bactéria, mas porque Deus mandou vírus, bactéria, doença. Deus deixou pessoas doentes em Corinto como disciplina por causa dos pecados. E diz mais, diz que alguns estavam morrendo, Deus estava matando gente dentro da igreja por causa de pecado. Então isso é muito sério. E não pensemos só, meus irmãos, em questões espirituais e enfermidades. Vamos pensar de forma prática. Não tem coisa pior na vida de um ser humano, tem coisa pior do que viver sendo usado e usando os outros. Isso é animalesco, você não foi criado para isso, isso é imagem e semelhança de Deus. O Senhor não te chamou para viver escravizado por instinto, igual um bicho. Você reflete quem Deus é. E por fim, ele conclui resumindo: pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa. Quem não concorda com isso não está discordando do apóstolo Paulo ou do Ricardo. Quem rejeita essas coisas, rejeita o próprio Deus, porque essa é a opinião de Deus sobre esse assunto. E também rejeita o Espírito Santo, que foi dado a nós. Porque Jesus falou: eu estou indo, mas eu vou deixar para vocês um Consolador, um Espírito Santo. Ele vai ajudar vocês, ele vai encorajar vocês. Inclusive, a gente traduz essa palavra também, né, Consolador, mas ela tem a mesma etimologia da palavra que exortar, que Paulo usa no verso 1, exortamos. É a mesma etimologia, é a mesma palavra, quase. A ideia é a seguinte: ele começa dizendo, eu encorajo vocês vivendo em santidade, e ele termina dizendo que quem vive nesse pecado está rejeitando o encorajador, que é o Espírito Santo que habita em você. O que Deus está nos falando aqui é o seguinte, que não é um chamado a você lutar contra a sua carne sozinho e tentar vencer isso. O último homem que tentou lutar contra a sua carne sozinho morreu e passou a morte para todo mundo, foi Adão. O chamado de Deus é: lembrem-se que o Espírito Santo está com vocês, vocês não estão sozinhos. Então, quando eu deixo de ouvir o Espírito de Deus que está em mim, eu deixo de contar com o auxílio do Espírito Santo, que me ajuda de forma sobrenatural e espiritual, e dou vazão à minha carne, eu estou rejeitando o Espírito de Deus que está em mim. Por isso que a Bíblia diz, para a gente não extinguir o Espírito, é esse o sentido de que o Espírito está em nós. É por isso que toda coisa errada que você faz, você sabe que você está fazendo errado, porque o Espírito Santo fala. A gente chama de vozinha, a gente chama de consciência, a gente chama de um monte de coisa. É o Espírito Santo que habita em você, meu irmão. Não precisa ter medo de ser espiritual, não. É Deus falando. Tem hora que ele grita, tem hora que ele vem com socorro. Na hora do pecado acontece alguma coisa, é Deus tentando te salvar. E a gente é tão ordinário que a gente fica rejeitando o Espírito Santo. Então Deus já nos deu o Espírito para nos encorajar, para que a gente vença. Nós não podemos rejeitar Deus que nos deu o Espírito Santo. Quando a gente vive imoralidade sexual, a gente está rejeitando o Espírito de Deus. Quem aqui poderia dizer: eu não quero Deus, eu quero rejeitar o Espírito Santo? Quem aqui diria isso? Ninguém. Mas quando nós damos vazão aos nossos instintos, é exatamente isso que a gente está fazendo. Você está dizendo, ó, fica no seu lugarzinho aí. Que agora quem está no controle não sou eu também, não. Porque penso logo existe. A existência tem a ver com a razão. Algum filósofo já entendeu isso muito bem. Mas a gente dá lugar ao nosso instinto. A gente vira bicho, a gente se transforma. E a gente é tomado e levado cegamente. E aí, de repente, parece que a gente volta. E não é o espírito do mal que entrou na gente, não, é o nosso instinto. É o pecado que a serpente colocou nas nossas veias. É muito sério. A grande ideia hoje é muito simples. Poderia ser o verso 7, seria mais descritiva. Para ser um pouquinho mais didática, em um mundo pornográfico, o cristão é chamado à pureza. Em um mundo pornográfico, o cristão é chamado à pureza. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Então, Paulo, ele encoraja aquela igreja a prosseguir no caminho de santidade. Deus deseja que nós tenhamos uma vida pura. Ser santo é não caminhar em imoralidade. Ser santo é viver a vida como Deus deseja. E, na prática, isso significa guardar o seu corpo, ter uma relação correta com o seu cônjuge e não ter relação equivocada com nenhuma outra pessoa. Na prática é isso. Nós não podemos defraudar, nós não podemos ter lucro indevido, nós não podemos passar do limite nas nossas relações. Isso é algo muito sério. E Deus promete justiça. Então eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte. Algumas considerações finais, porque o texto foi aplicado ao longo da explicação nessa manhã. Algumas considerações finais. O mundo deseja você tomado por instinto. O mundo te classifica como um macaco, um pouquinho mais evoluído. Nessa treva desse darwinismo evolucionista que não tem justificativa matemática e é uma imbecilidade total e completa. Porque tudo que existe nesse mundo, para existir, tem que ser organizado e pensado. Você pensa que a gente tem um trilhão de células com essa complexidade imensa. Pensar que se a Lua tivesse um pouquinho mais de quilômetro de distância da Terra, o mar ia inundar todo o planeta, desinundar todo dia. A vida humana é de uma complexidade que matematicamente é impossível para o mundo ter essa complexidade que existe. Essa teoria da evolução precisava de... O mundo tinha que existir há quadrilhões de anos, porque em bilhões de anos, matematicamente, isso é impossível. E tudo que existe, existe porque foi criado por alguém, porque foi pensado por alguém. E aí as pessoas acreditam nessa questão religiosa. Isso é religioso. Isso não é nem empírico, nem provado. Isso é religioso. Eles optaram por essa religião que desclassifica o homem, coloca ele equiparado a um animal, faz com que os homens amem mais animais do que seres humanos e se comportem como animal. E tudo isso é lenha na fogueira, a fogueira do diabo plantada no nosso interior quando a gente comeu do fruto junto com o nosso pai Adão. Então, meus irmãos, o mundo deseja que a gente viva no instinto, mas Deus nos lembra, nos encoraja nessa manhã que Ele tem um caminho diferente para nós. Nós não somos bichos, nós não somos levados por instinto, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós já fomos escravizados pelo pecado, mas agora nós temos vida e vida em abundância. E muitas vezes recorremos ao instinto porque estamos angustiados, estamos necessitados de prazer, porque estamos viciados em prazer. E aí nessa busca a gente quer sentir prazer de toda forma, a gente não consegue na comida, a gente não consegue numa imagem, numa série, e a gente vai para esse campo mais primitivo. Inclusive é nessa área do cérebro que está tudo junto, comer, beber, necessidades básicas e fundamentais, defecar, sexo, está tudo no mesmo campo aqui, é necessidade primitiva. E nessa busca por prazer, a gente passa por cima de Deus, da teologia, a gente deixa o instinto tomar, mas aí é muito legal a gente lembrar que o Espírito Santo está em nós, e Ele pode ser a fonte dessa alegria. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é ter satisfação em comer picanha. O reino de Deus não é satisfação em fazer sexo. O reino de Deus não é ter satisfação porque eu sou aceito dentro de um casamento. O reino de Deus é justiça. É ser perdoado pela justificação do sangue de Jesus. É justiça, é paz, que excede todo entendimento. E é alegria no Espírito Santo. É muito difícil lutar contra esses pecados quando você está com a sua alma cheia de angústia. Mas quando você está cheio da glória de Deus, quando você está cheio da graça, quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você olha para aquele prato de lentilha, de jeito nenhum que eu abro mão da posição que eu tenho como filho de Deus. Então, o segredo não é lutar frente a frente com o pecado. Por isso que Paulo disse lá aos Gálatas: andeis no Espírito, e vocês não vão satisfazer as vontades da carne. E a gente interpreta mal aquele texto, achando que é, eu tenho que andar no Espírito e lutar contra as vontades da carne. Não é isso. O texto está dizendo, é quando eu ando no Espírito, eu não satisfaço os instintos da carne que estão em mim, porque eu estou cheio de Deus. E aí Paulo diz, a vida que agora vivo, não vivo mais para mim, mas vivo-a no Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, meus instintos. Não é a anulação da minha identidade, é a anulação dos meus instintos. Cristo vive em mim agora. Então, meus irmãos, o segredo da vitória não é a luta de frente. O segredo da vitória é joelho, é Deus, é você estar cheio do Espírito Santo. E aí você não vai ter mais prazer nessas coisas. E a boa notícia é essa. Esse sermão é maravilhoso. Porque quando você prega sobre cura do corpo, é difícil, porque eu não sei se Deus quer curar todo mundo, não. Mas nesse texto eu posso dizer claramente, é a vontade de Deus que você nunca mais peque nessa área. É a vontade de Deus. E mais, Ele já te deu o Espírito Santo. O próprio Deus habita em você, para você ficar de pé. E por que a gente erra ainda? Porque o diabo mente para a gente acredita que não é assim, e aí a gente fica emaranhado pelo pecado, mas quando a gente vai entendendo o que Deus nos deu, o que Ele tem para nós, aí, meus irmãos, nós podemos ser triunfalistas e ter certeza de vitória em Cristo Jesus. E nos lembrar que não estamos sozinhos, estamos com Jesus, com o Espírito, mas se você cair, lembre-se, você tem um advogado. Confessai os vossos pecados ao Senhor. João 1,9 diz isso. Se nós confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, na verdade, é um caminho para o sucesso. Porque Ele nos encoraja, Ele nos impulsiona, Ele nos empodera a santidade. Mas, se você cair algum dia, o pecado, o diabo, sua carne te vencer, confesse diante do Senhor. Não se entregue ao pecado. Não pense assim, porque eu pequei, agora já era. Essa é a receita do diabo, em todas as áreas de pecado da nossa vida. A gente pensa assim, não, porque eu falei uma mentirinha, então agora eu vou mentir. Começa assim, porque eu menti um pouquinho, aí, então já menti mesmo, a gente começa a mentir. Porque eu olhei um pouquinho, agora eu vou olhar tudo. Não! Isso é a mentira do diabo. O chamado de Deus para a sua vida é, se você pecar, meu irmão, lembra, Jesus é seu advogado. Pede perdão na hora. Isso eu aprendi. Vou fazer aqui um tributo a um teólogo do nosso tempo, bem popular e muito heterodoxo. Não vou fazer isso aqui para provocar algumas mentes. Eu aprendi isso lá no início da minha fé. Todo dia eu assistia R.R. Soares. E aprendi com ele. Ele falava, quando você pecar, aquela vozinha dele, pede perdão na hora. Na hora. Está na academia, pequei, pede perdão na hora. Já que eu pequei mesmo, deixa eu dar um word, como é que é? Wide view. Ver tudo. Não! Pecou um pouquinho, já pede perdão na hora. Ou fecha o seu olho, olha para o céu, faz o que você quiser, com o olho aberto, mas pede perdão na hora, se purifica na hora, se lava. Santo, um sábio já disse, não é quem não peca, é quem se lava todo dia, toda hora. Por isso que Jesus falou, todo dia, pega sua cruz e siga-me. A nossa luta é diária. Você não vai sair daqui blindado e nunca mais você vai pecar. Você vai sair daqui encorajado, empoderado e com essa certeza de que a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida toda manhã. Diante dessa certeza que há esperança de liberdade em Cristo Jesus todo dia, você vai vencer. Porque se não houvesse esperança nem misericórdia, aí a gente viveria completamente escravizado pelo pecado. Mas porque há graça, porque há esperança, nós podemos avançar. E se meus irmãos... está difícil demais, procure ajuda de pessoas mais espirituais. Muitas irmãs lutam nessa área e nunca procuram o pastor, porque seria realmente constrangedor. Não devem procurar o pastor nessa área. Devem procurar mulheres espirituais, maduras da igreja, que podem ser a esposa do pastor ou não, porque ser esposa de pastor não é certificado de espiritualidade, e nem ser pastor também é sinônimo de santificação. Então, esse tipo de coisa, as irmãs procuram outras irmãs, que você confia, que você sabe que é uma mulher de Deus, certamente a minha esposa está à disposição, certamente temos muitas mulheres de Deus aqui na igreja que estão à disposição. Você, homem, pode procurar os pastores da igreja, a confiança, a confiabilidade, o segredo no gabinete, isso é mantido. Essa é a batalha de todos nós. Tem um livro que fala sobre isso, que chama A Batalha de Todo Homem. Depois, eu não sei se foi o mesmo autor, escreveu sobre A Batalha de Toda Mulher. Na verdade, isso é a batalha de todos nós. Como eu disse no início, o pecado tem nos afetado desde o início nessa área. Mas Jesus Cristo nos libertou para a liberdade. Nós somos chamados à pureza e capacitados pelo Espírito para essa pureza. Não foi programado, mas pela providência divina, daqui duas semanas, melhor, daqui uma semana, nós temos um congresso para homens, e eu não sei se o preletor vai entrar nessas áreas, mas o tema é, quando homens se tornam presas fáceis, e é nessa área que diabo arrumou problema para Abraão, arrumou problema para Davi, para Salomão, e para os homens de Deus tudinho. Eu não sei se o preletor vai tocar nesse assunto, mas é uma excelente oportunidade para a gente não ser presa fácil. E daqui duas semanas, um congresso para a igreja inteira. Meus irmãos, esse congresso é pago. O preletor não vai vir aqui de graça com o dinheiro dele, não. A igreja pagou para ser de graça. Você não tem que pagar nada. Você vai ouvir o homem falar sexta-noite, sábado de manhã, de tarde, de noite, elucidando sobre esse assunto a partir da Bíblia, a partir de questões científicas. Pessoa muito capaz, é o ministério mais efetivo nessa área do Brasil. E a nossa igreja, junto com a segunda igreja, está pagando para que os membros tenham acesso, para que pessoas tenham acesso a isso. Então a gente encoraja os irmãos. Eu só posso sexta-noite? Vai sexta-noite. Só posso sábado de manhãzinha? Vai. Seja abençoado de alguma forma. Enfim, em um mundo pornográfico, nós, filhos de Deus, somos chamados à pureza. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos orar. O Ministério de Louvor já pode se posicionar aqui. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, esse é o texto. Esse é aquele tipo de texto que todos nós ficamos como numa berlinda. Nesse mundo tão tenebroso, diante de tantas tentações que temos passado, esse texto nos confronta, esse texto nos encoraja. E eu quero orar primeiro, Deus, por aquela pessoa que ouviu essa palavra essa manhã, está envergonhada, está se sentindo culpada, sentiu que os seus pecados estão expostos, está até achando que o pastor sabe de alguma coisa. Deus, que essa pessoa, mais do que assustada, ela possa saber que o Senhor a ama, que o Senhor Jesus morreu justamente por esse pecado, e que apesar desse pecado, o Senhor está chamando ela para uma vida de liberdade, de pureza, que ela possa confessar esse pecado agora e crer que efetivamente, quando há confissão de pecado, o Senhor não se lembra mais das nossas transgressões, que haja perdão aqui nessa manhã, Senhor. Que homens e mulheres tomem uma decisão aqui nessa manhã, serem fiéis aos seus cônjuges, Senhor, porque nenhuma justificativa é justificativa ou explicação para abandonarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Não podemos, Pai, muitas vezes lidar e controlar aquilo que recebemos, mas podemos, no poder do Teu Espírito Santo, resolver como vamos reagir a essas questões. Deus, santifica os casamentos da tua igreja, traz alegria aos matrimônios, que o leito seja sem mácula. Deus, que os viúvos, que os solteiros, que os divorciados vivam em vidas santas e retas diante do Senhor. Deus, que para todos nós a alegria da vida não esteja nesse instinto tão animalesco, mas esteja na tua presença, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre nós, Senhor. Mostra-nos a tua glória, Pai. E que os irmãos casados tenham alegria no seu matrimônio, na intimidade. Sejam felizes nessa área. Deus, guarda as crianças, juniores, adolescentes dessa igreja. Que eles não vivam na mentira desse mundo. Mas que eles sejam fiéis ao Senhor até o fim. Até o fim. Do início ao fim. Meu Pai, algumas pessoas aqui precisam de perdão. Outras pessoas nem conseguem pedir perdão, Senhor, porque o diabo e o pecado têm aprisionado essa vida. Essa pessoa precisa agora de um poderoso toque do Senhor para ser livre completamente. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Deus, nós cremos que o Senhor é o onipotente, é o Shaddai, todo poderoso. Deus, nós temos orado para o Senhor curar câncer, nós temos orado para o Senhor curar pessoas, mas nessa hora nós queremos orar por curas na alma e no espírito, Senhor. Para que pessoas sejam livres, completamente livres, Senhor, e tenham nojo, Senhor, dessas coisas, dessas práticas, Senhor, e vivam a vida que o Senhor tem para elas. A Tua palavra diz que essa é a Tua vontade, Deus, para nós. E agindo, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Que haja milagres aqui nessa manhã. Que pessoas experimentem aqui um poder e a Tua graça de tal forma, de tal medida, Deus, que elas nunca mais provem do fruto proibido. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Eu creio que o Senhor quer fazer. Deus, o justo é salvo pela fé, Deus. O Senhor perguntou àquele homem: o que queres que eu te faça? Muitas vezes, Senhor, nós não queremos. Muitas vezes nós ficamos: Senhor, tem misericórdia, porque somos amantes disso. Mas nessa manhã, Senhor, que essa pessoa possa tomar firme decisão e rogar pelo milagre e pela cura hoje. Muitas vezes o Senhor cura no processo, mas o Senhor também é Deus que cura no ato e no milagre. E é isso que eu estou te pedindo nessa manhã. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nós somos Teus representantes nessa terra. O Teu nome tem que ser santificado em nós. As pessoas desse mundo têm que ver quem é Jesus olhando para as nossas vidas. E muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha, mas nós temos o Teu Espírito Santo. E que Ele seja derramado de glória em glória, de fé em fé. Nós queremos estar cheios do Espírito, santificados em todas as áreas e vivendo, Senhor, como a corça, Deus, nesse mundo tenebroso, Deus, mas sem se sujar no lamaçal do pecado. Deus, que haja restauração nessa manhã, que haja cura nessa manhã, que pessoas possam se perdoar uns aos outros nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, completa a Tua obra, faz a Tua obra, para que nós possamos viver a Tua vontade. Queremos ser puros, queremos ser santos, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é poderoso.